As principais informações do Agreste Pernambucano você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar o programa Independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.
Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. A partir de agora estamos juntos mais uma vez para tratar daquilo que é importante, que acontece, a repercussão, os fatos, os bastidores, de tudo, né? Notícias do Brasil, com foco para o nosso polo de confecções, é destaque a partir de agora, ou são destaques a partir de agora. Comigo, Ralf Lagos e Luciano Bezerra, boa noite.
Bora sim?
Epa. Boa noite, Ney. Boa noite, Ralf. Boa noite a todos que nos acompanham pelas rádios Vale FM, Toritama FM e pelas plataformas digitais.
Boa noite, Luciano. Boa noite, Ney, Elivaldo, Marília, a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo.
Doutor Ralf, da semana toda hoje.
Foi, rapaz. Não tem fome, não. Para a semana, em compensação, não virei nenhum dia.
Olha, no programa de hoje, eu já chamo você, né, para ficar ligado no programa. Nós vamos testar um novo quadro. Já ouviu falar disso, testar um quadro? É porque a gente vai lançar semana que vem, vamos testar hoje. Nós vamos ter a participação simultânea.
Quer dizer, se der certo, continua.
Se der certo, continua. Se não der, esquece. Nós vamos ter a participação simultânea nesse programa dos vereadores Carlinhos da Coab e Jéssica Cavalcante. É o quadro que vai se chamar Fogo Cruzado. Esse é o nome do quadro. Nesse quadro, nós teremos também a participação do vereador Capilé, mas ele não vai poder participar hoje. Então hoje nós teremos Jéssica e Carlinhos da Coab. E vamos fazer um retrospecto, uma avaliação, um resumo sobre a semana com esses dois vereadores de campo adversários que estarão participando nesse programa. Esse quadro, se der certo, né, Ralf? Se der certo, ele vai se repetir e nós vamos ter aí um dia na semana para todas as semanas ter o Fogo Cruzado aqui nos estúdios. Eles estarão remotos, certo? Estarão participando conosco através do Skype. Então, daqui a pouquinho, a gente tem já a conexão com os dois, né? Eles estarão participando conosco. Você pode acompanhar esse programa através das páginas do Santa Cruz Online. Estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. YouTube que cresce cada vez mais, tá certo? O Santa Cruz Online, acho que já está passando de 6 mil seguidores no YouTube. Nós temos aí uma quantidade relevante, dezenas de pessoas que acompanham todas as noites pelo YouTube. Estamos ao vivo também pela página do blog do Ney Lima no Facebook, Agreste TV e Jardins do Agreste, em Belo Jardim, São Bento do Una, na região de Brejo da Madre de Deus, pelas páginas da Rádio 9 FM e pelo Estação Notícias TV, que estão retransmitindo nesse momento. Fanpage do blog do Evandro Lins, lá em Toritama, TV Atitude Agreste, de Taquaritinga do Norte, além da Rede Nordeste de Pernambuco e da página da Vale FM no Facebook. Pelas ondas do rádio, estamos pela Toritama FM e pela Rádio Vale FM. Essa é a nossa formação, nosso boom de emissora e, claro, né, o stream do Santa Cruz Online, esse canhão de audiência que nós temos aqui todas as noites. Vamos para um intervalo rápido, só 30 segundos. Em instantes a gente inicia o nosso bate-papo e as pautas do dia, finalizando esta semana aqui no programa Independente.
Olha, cada coisa que fazemos em nossa vida tem que ter amor. E é por amor a vocês que a Clínica Santa Ana retomou o funcionamento normal. A clínica está funcionando das 7 às 18 horas, de segunda a sexta, e aos sábados das 7 até às 11 horas nas três unidades, somente, claro, com horário marcado e tomando todos os cuidados de prevenção contra a Covid-19. Você pode agendar o seu atendimento pelos contatos de WhatsApp. Se você é de Santa Cruz, agende pelo 98782-1712 ou pelo 98980-2201. Já se você deseja marcar seu atendimento em Jataúba, entre em contato com 98203-6829. Está na tela para você. Lembrando que os pacientes deverão estar de máscara e, claro, evitar levar acompanhantes. Continue fazendo sua parte, se proteja, que logo, logo tudo passará e iremos recomeçar juntos. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você.
Olha, durante a semana repercutiu bastante um assunto que inclusive foi publicado em vários jornais e revistas, certo? Um laboratório americano desenvolveu uma vacina, isso já tinha sido anunciado há tempos atrás, para a Covid-19. E a novidade é que os testes foram positivos. Esse laboratório é um dos mais importantes do mundo, dos maiores laboratórios farmacêuticos do mundo, que vai poder desenvolver mais de 1 bilhão de vacinas até 2021. Vamos acompanhar com a reportagem de Igor Araújo.
O mês de julho iniciou e já iniciou com uma boa notícia. A vacina contra o novo coronavírus foi produzida, testada e foi comprovada a eficácia dela. A empresa que produziu foi a Pfizer, lá americana, juntamente com o laboratório de biotecnologia BioNTech. Só para vocês terem uma ideia, após a divulgação dessa vacina, as ações da Pfizer subiram 4% na Bolsa Americana. E aí foram comprovado aí essa eficácia da vacina em pelo menos 45 voluntários que foram testados. E esses 45 voluntários foram divididos em alguns grupos e microgramas diferentes da dose da vacina. Doses diferentes da vacina. 12 deles receberam aí 10 microgramas, 12 receberam 30 microgramas e 12 receberam uma dose de 100 microgramas. Outras 9 pessoas foram tratadas com a versão em placebo. Alguns dos voluntários que participaram desse teste, né, para saber se a vacina de fato funcionava, eles relataram alguns, digamos que, efeitos colaterais. Alguns sentiram distúrbios de sono e outros sentiram também febre. Porém, os pesquisadores não têm esses efeitos colaterais como sérios. A gente ressalta também que as próximas fases dessa vacina que foi desenvolvida aí pela Pfizer e pela BioNTech, melhor dizendo, será focada nos Estados Unidos, né? A expectativa dessa empresa é que, se esses testes forem promissores, até o final de 2020, a expectativa é que seja produzido 100 milhões de doses, né? E até o final de 2021, a expectativa é que seja produzida 1,2 bilhão de doses dessa vacina. Ressaltamos também que outras vacinas, né, estão sendo aí analisadas e foram produzidas, vai passar por testes. A gente espera e confia que sim, essas vacinas serão eficazes e que a gente vai, digamos que, lutar à altura desse grande inimigo que nós temos. Da redação, Igor Araújo.
Muito bem, está aí a reportagem do Igor Araújo, né? Essa vacina, ela é preventiva do coronavírus, mas para mim, pelo menos para mim, foi a notícia da semana no mundo, certo? Ela não previne totalmente, ela tem aí uma fração, né, em relação a isso, mas os testes foram feitos e é isso que o mundo espera, porque há quem diga, viu, que se permanecer da forma que está, sem vacina, esse negócio de abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, fiquei sem câmera aqui, pode jogar para um webcam, ah, voltou. É a outra câmera agora, né? Esse negócio de abre e comércio, fecha e comércio, isso vai permanecer durante muito tempo. Esse é o entendimento aí, esse é o pensamento.
E como você bem disse, né, a gente está precisando de boas notícias. E essa é uma boa notícia que a gente tem que comemorar, Luciano. A gente está tão encharcado de notícia ruim que qualquer fio de esperança a gente se apega. Então, a vacina, se Deus quiser, no final do ano chegando, né, vai poder. Outros tantos laboratórios também estão em fase de teste das vacinas. Laboratórios, por exemplo, de Israel, da Itália, né, já anunciaram que estariam bem perto de chegar a um resultado positivo também da vacina. E essa informação que você diz, né, é que sem vacina, alguns especialistas dizem que essa onda de crescimento e diminuição do corona poderia durar até 3 anos, né? Seria uma coisa muito desgastante para todos nós. Se Deus quiser, vai dar tudo certo.
Sem a vacina, jamais nós voltaremos ao nosso normal. Sempre estaremos falando desse novo normal com uma série de cuidados que temos que ter. Mas, graças a Deus, notícias como essa, elas nos dão sempre a esperança de que vamos retomar o nosso dia a dia como antes.
Quando eu tomar a vacina, Luciano, eu vou passar assim coisa de uns 30 dias aglomerando de dia e de noite. De dia e de noite aglomerando. Onde eu ver que tem muita gente, eu vou. Pode nem ser nem conhecido mesmo, eu fico lá, porque a saudade de aglomerar tá grande.
Então... Quem lhe conhece sabe que você não gosta de aglomeração, não. Viu? Olha, a famosa mala, né?
Deixa eu trazer agora a informação, antes da gente começar o nosso quadro, certo? O Santa Cruz registrou hoje 62 novos casos do novo coronavírus. Agora a cidade soma 786 casos confirmados. Esse é o número que nós temos. Em Santa Cruz já morreram 17 pessoas da doença e 326 foram recuperados. Esses são os números que nós temos nesse momento, 62 novos casos de ontem para hoje. 7h13, vamos agora testar o novo quadro, a gente pode chamar assim, né? Testar o novo quadro e ter a participação agora dos vereadores Carlinhos da Coab e Jéssica Cavalcante simultaneamente agora comigo. Se puder jogar a imagem aqui, vamos então agora, a gente vai testar ao vivo. Carlinhos e Jéssica, vocês estão me ouvindo?
Estamos bem.
Sim, Ney, estamos sintonizados, sim.
Está aparecendo uma escadinha aqui a imagem, mas a gente vai corrigir. Ah, a Jéssica agora levantou ali.
E ela está vestida para o comício, viu? Ela está vestida para o comício.
A gente vai participar agora com vocês, certo? E convidando vocês a estar conosco aí durante alguns dias, né? Todas as semanas, certo? Junto com o vereador Capilé, repito, o vereador Capilé, ele não pôde participar do programa de hoje. Mas aí o objetivo desse encontro, né? A gente trazer, discutir um pouquinho sobre a cidade, sobre aquilo que foi pauta, que foi importante, inclusive, nessa semana. Para começar, eu queria que os dois falassem sobre essa questão do repasse à Previdência própria, o pedido da Prefeitura, o projeto do governo, para que esses repasses sejam estendidos, né, transferidos para os próximos gestores, parcelado mais na frente. Houve um pedido de vistas da vereadora Jéssica e acho que do vereador Carlinhos. Foram dos dois, foi?
Foram os dois.
Queria que vocês falassem um pouquinho sobre
se
isso.
Pedir vista, leram bem, né, o projeto. Aí tem muita capacidade de falar.
E pelo que acompanhei, o vereador Carlinhos fez até uma provocação aí. A Jéssica, quando ela fez o pedido de vista, ele achava que ela ia ficar com o pedido de vista isolada.
Quem puder começar, fica à vontade.
Ney,
primeiras damas, né, vereador Jéssica? Obrigado, vereador Carlinhos. Como Vossa Excelência está tão cavalheiro hoje, né? Ralf, eu sou só o primeiro a esperar que você seria eu, para a gente dar aquele abraço bem grande.
Com certeza, minha querida.
Ela não fala em me dar um abraço, Ralf. Sempre ela esquece de mim.
O que é que eu posso fazer se ela gosta de mim e não gosta de vocês dois?
Veja. É bom a gente salientar, né, que a motivação desse projeto de lei se dá justamente por uma questão de uma lei, né, que foi votada a nível federal, da Câmara de Deputados, e foi aprovada, não estou com o número dela agora, e que ela justamente ela dá essa condição ao município, né, de que o município possa fazer essa suspensão desse pagamento da parte patronal no mês de março até dezembro desse ano, justamente devido às questões da pandemia. Então, vale salientar que desde o dia 4 de junho, salvo engano, esse projeto ele foi protocolado na Câmara pelo Executivo, mas um dia antes nós tivemos uma reunião com os 17 vereadores e toda a equipe técnica da Prefeitura, com o intuito justamente de mostrar, não é, a seriedade desse projeto e também mostrar a necessidade que nós temos de aprová-lo. E, assim, desnecessariamente, na minha concepção, tem gerado muita polêmica, né? A gente tem tentado dialogar com os sindicatos e também com a Câmara de Vereadores, mostrando a necessidade de aprovação e as consequências que vai vir para o município caso esse projeto não seja aprovado. Para você ter uma ideia, desde abril, já com a suspensão dos salários dos servidores, juntamente dos salários dos servidores da educação, dos contratos, né, ficou com aquele auxílio, e também com a questão do não pagamento da parte patronal do Santa Cruz Prev, que é em média R$ 1 milhão, nós tivemos um déficit em abril de 3 milhões de reais na questão das receitas do município. Então, de fato, a gente precisa que esse projeto seja aprovado e para que a gente não tenha consequências mais sérias agora, né, agosto, setembro, que é justamente o não pagamento da folha do efetivo. Então, esse projeto ele foi ontem para a primeira votação. A gente pediu vistas. Por quê? Vistas. Porque na Comissão de Finanças e Orçamento, eu não fiquei satisfeita com a forma que foi conduzido. Eu acho que a gente tem que expandir mais ainda esse diálogo para que todos os sindicatos eles tenham a real noção das consequências caso esse projeto não seja aprovado. Inclusive, já hoje à tarde, nós tivemos uma reunião com a Comissão Sindicato dos professores, justamente no intuito de ampliar essa discussão, e pedir vista justamente para promover ampliar essa discussão, tá certo?
E aí, vereador Carlinho da Coab, concorda com a vereadora Jéssica Cavalcante?
O Ralf, de jeito nenhuma maneira. A vereadora Jéssica Cavalcante, ela começa a sua fala falando em um projeto de seriedade. Eu pergunto à vereadora Jéssica, que seriedade é essa que tem, que foi montada dentro do Santa Cruz Prévio aqui no nosso município? O debatedor Luciano Bezerra sabe muito bem que foi um dos autores dessa criação do Santa Cruz Prévio no nosso município, sabe que o intuito desse projeto que foi colocado foi para economizar os repasses que a prefeitura passava para a Previdência. E aí a gente escuta a vereadora Jéssica Cavalcante falar algumas questões aqui que eu escutei que é de doer o coração. Não só em mim, mas de todos os servidores públicos do município de Santa Cruz do Capari, vereadora Jéssica. A senhora pediu visto no projeto de lei, e eu queria fazer um alerta nesse momento, debatedores de Santa Cruz do Capari, que é a famosa pegadinha que já é de costume por parte dos vereadores que são comandados pelo prefeito Edson Vieira. O que é que acontece? Já é de costume, já aconteceu várias vezes ali na Câmara de Santa Cruz do Capari, de se colocar um projeto e esse mesmo projeto pedir visto e com 5 minutos dizer: seu presidente, eu já li o projeto que eu estou devolvendo, para fazer essas manobras, como a gente já viu por várias vezes na Câmara de Santa Cruz do Capibaribe. E essa semana não foi diferente. Ney perguntou se tinha sido o vereador Carlinhos da Coab que tinha pedido visto nesse projeto. Foi sim, Ney, porque eu entendi que poderia ser mais uma manobra na Câmara de Santa Cruz do Capibaribe, comandada pela vereadora Jéssica Cavalcante, que era, em vez de defender o prefeito, defender a classe dela, qual ela representa, os professores e os servidores públicos, até porque a vereadora Jéssica, ela é servidora pública. Mas não, ela defende o prefeito. O que é que acontece? Quando começou a reunião, Ney, debatedores, o vereador Zé Minhoca não estava ainda na sala de reunião do bate-papo, lá dessa reunião que estava acontecendo. E a vereadora Jéssica já via de cara que ia ser derrota na certa esse projeto se fosse colocado lá. E aí, por essas reuniões, Ney, companheiros debatedores, ser online, acontece e aconteceu, se vocês prestarem atenção, e aconteceu nessa reunião de várias vezes cair a internet de algum vereador. E a vereadora Jéssica é muito sábia, muito atenta, mas atenta para o interesse do prefeito, não do povo, né? Ela viu que o vereador Zé Minhoca não estava lá, né, vereadora? E pediu visto. E aí, se vocês prestarem atenção, caiu nessa live. O vereador Augusto saiu do ar, depois voltou. O vereador Júnior Gomes, né? O vereador Joab, que são vereadores. Aí vocês já pensaram, servidores públicos. Zé Minhoca entra nessa sala de reunião de novo. Não sei porque ele faltou, né? Ele entra e cai três vereadores da gente. A vereadora Jéssica entrega o projeto e é votado e é passado. Por isso que eu pedi visto do projeto, para justamente assegurar essa questão. Se caso acontecesse isso, a gente está atento. E aí, vereadora Jéssica, a gente pega mais uma parte da sua fala. Nossa Senhora, quando a senhora diz que eu vou me pegar a minha seriedade. Como é que tem seriedade no Santa Cruz Prévio? Como é que Vossa Excelência chega ao ponto de dizer que tem seriedade no Santa Cruz Prévio? A própria diretoria, o conselho do Santa Cruz Prévio, é um sofrimento só, vereadora. É uma humilhação só, porque por parte da gestora do Santa Cruz Prévio, não tem, minha gente, não tem sido transparente as questões. Desde janeiro está se pedindo, vereador Jéssica, informações para saber se a prefeitura está ok no Santa Cruz Prévio. E sabe quantas vezes vocês deram resposta, vereador? Nenhuma vez. Sabe por quê, vereador Jéssica? A gente está sabendo que já está 4 meses atrasado lá no Santa Cruz Prévio, porque na reunião que o prefeito convocou, o prefeito já disse que já estava atrasado 4 meses, vereadora Jéssica Cavalcante. Aí eu pergunto, que seriedade é essa que tem dentro do Santa Cruz Prévio? Essa lei que o prefeito colocou é uma lei muito solta, Ney, Ralph e Luciano. Foi uma lei muito solta. E o vereador Carlinhos da Coab colocou uma emenda modificativa na lei, e eu poderia estar com ela aqui, mas não estou com ela toda, nem também uma emenda modificativa, qual eu vou falar mais uma pegadinha da vereadora Jéssica Cavalcante, que é, minha gente, a questão dessa emenda que eu coloquei, que se dizia assim, no trecho do projeto, que caso o prefeito não repassasse, poderia a gestora do Santa Cruz Prévio acionar a justiça para o prefeito ser acionado pela justiça para repassar o dinheiro, né? A gente colocou uma emenda modificativa obrigando, Luciano, que se caso o prefeito não repassasse, tivesse um mês só de atraso, vereador Jéssica, na lei municipal, que vocês dizem que obedece muita lei, que quer transparência, que quer seriedade, e que não tem seriedade com vocês. De jeito nenhum, vereadora Jéssica. A lei, vocês não estão cumprindo nem sequer a lei. E aí já está atrasado 4 meses. A gestora do Santa Cruz Prévio, que agora, por conta da emenda do vereador Carlinhos da Coab, ela ficou obrigada a acionar o Ministério Público para dizer que o prefeito não tinha repassado. Ela ficou obrigada, vereadora Jéssica, a acionar a Câmara de Santa Cruz do Capibaribe, dizendo que o repasse não estava sendo feito. Vereadora Jéssica Cavalcante, ficou acertado e tem na lei. É lei, vereadora, não é eu que estou inventando, não. Ok? Se por acaso o prefeito não repassasse, ficava ela para acionar o Ministério Público, acionar a Justiça, tudo. Quantas vezes, vereadora Jéssica, esses atrasos teve, foi repassado para a Câmara de Santa Cruz do Capibaribe? Você, como vereadora, que senta do outro lado da cadeira, quantas vezes chegou uma notificação do Santa Cruz Prévio para você, vereadora Jéssica, ou para qualquer vereador em Santa Cruz do Capibaribe, dizendo que não está sendo repassado? Sabe por quê? Porque ela não está obedecendo às leis. Por conta da falta de seriedade, que é isso que vocês não têm, vereadora Jéssica, que essa gestão não tem, é por isso que a gente é escadado. É por isso, vereadora Jéssica Cavalcante, prefeito Edson Vieira, que nenhum servidor público acredita em vocês, vereadoras, vereadora Jéssica. Em nenhuma classe acreditou, nenhum servidor acredita em vocês. Por isso que está aí essa problemática toda, vereadora Jéssica. E eu vou pegar, se permitir, Deis, qualquer coisa que você quiser cortar, fica à vontade. Mas a vereadora Jéssica, e eu quero fazer um alerta a vocês, minha gente, Santa Cruz do Capibaribe, ela coloca a famosa pegadinha aqui para tentar burlar as leis, né, vereadora Jéssica? Deixa eu dar uma, vereadora. Você vai ter o tempo para falar, me escuta. Só para explicar ao povo de Santa Cruz.
Deixa eu pedir também ao vereador Carlinhos, viu, vereador? Para o senhor encerrar, porque o senhor já extrapolou muito tempo aí também. Aí nós vamos ouvir em seguida a vereadora novamente.
Certo. Ney, só para eu falar sobre a emenda modificativa que a vereadora Jéssica colocou. Luciano, que é advogado, Ralf, que está estudando advocacia também, na Lei de Responsabilidade Fiscal, Santa Cruz do Caparibe, diz que o gestor do município pode deixar dívidas a pagar durante os 6 meses para o outro gestor, se caso deixar dinheiro no caixa. Com a emenda que a vereadora Jéssica Cavalcante colocou, o gestor do município de Santa Cruz do Caparibe pode pegar o dinheiro do Santa Cruz Prévio, gastar, né, e ainda deixar as contas do Covid, Santa Cruz do Caparibe, para o outro gestor pagar. Então vamos ficar atentos, vamos derrubar essa emenda modificativa da vereadora Jéssica Cavalcante, servidores de Santa Cruz e vereadores. Muito obrigado.
Primeiro, eu queria iniciar minha fala com dois pontos. Vereador Carlinhos, Vossa Excelência está completamente equivocado quando diz que eu estou fiz pegadinha. Porque desde da manhã, quando eu dei entrevista na Rádio Polo, eu falava que eu iria solicitar para o presidente Augusto que o mesmo retirasse o projeto de pauta. Eu não me senti satisfeita com como foi feita a reunião na Comissão de Finanças e Orçamento, e eu tinha a intencionalidade de expandir a discussão com os servidores municipais, que precisaria que esse projeto não fosse para a pauta, para que a gente tivesse justamente esse ponto. Eu já havia anunciado desde pela manhã, e antes de iniciar a reunião, eu solicitei ele a retirada desse projeto de pauta, caso ele não me atendesse. Eu já solicitaria vídeo. Outra situação, o problema é o seguinte: nós estamos vivendo um momento de pandemia, onde no país 60 mil pessoas já morreram. Outro município de Santa Cruz do Caparibe foi suspenso. As arrecadações de IPTU, né, dos alvarás, da arrecadação do calçadão, a gente sabe qual é o momento que a gente está vivendo. Hoje, a gente, na reunião, o Osório, ele disse uma coisa importante. Ele disse que a gente tem oportunidade nesse momento de organizar de como vai ser esse débito do Santa Cruz Preve e formalizar como iremos pagar diante do direcionamento do governo federal. Porque em nenhum momento, e o senhor está equivocado, porque eu faço parte do conselho, do Santa Cruz Preve, e participei desde o começo, desde o mês de março que eu participei de reuniões. E lá a gente já falava desse projeto que estava tramitando no Congresso e as consequências dele. E já éramos informados que já não estava pagando desde o período de março, porque não havia dinheiro. Então a gente tem. Ou a gente formaliza a forma que esses pagamentos vão ser feitos posteriormente, ou então vai ficar devendo o Santa Cruz Prévio sem formalização, ou vai deixar de pagar os servidores. A gente, às vezes, precisa de remédios amargos. E a gente tem um momento, um projeto de lei está na Câmara querendo ser discutido. Eu não quero ir para o político partidário. É tanto que, no primeiro momento, a gente já chamou todos os 17 vereadores. A gente tem tentado promover uma ampla discussão, justamente para não politizar esse assunto, e que a gente possa, inclusive, com a contribuição dos servidores, dos demais vereadores, melhorar o projeto. Eu coloquei uma emenda, porque foi uma solicitação do Sindicato dos Professores, onde diz que esses recursos seriam preferencialmente gastos com dinheiro do Covid. Eu tirei a palavra preferencialmente e coloquei obrigatoriamente. Então eu vejo que a gente precisa, nesse momento, amadurecer essa discussão, ampliar essa discussão, melhorar a partir da ótica dos setores, para que a lei fique melhor. Agora, remédios amargos são necessários para serem tomados quando a gente está com problema. Nós estamos com problema, é inegável. A gente vê a Câmara do Recife, salvo engano, já aprovou, entendeu? E formalizar uma lei melhorada e tendo a contribuição de todos, e dos vereadores da Câmara para que eles fiquem acobertados. Mas, infelizmente, em Santa Cruz, eu tenho observado que esse discurso ele não vai por esse âmbito, se coloca de forma partidária, e isso vai atrapalhar. Porque a realidade se impõe a gente. Né? Santa Cruz mesmo, vocês estão vendo como é estourado. Ontem foram 76 casos, hoje mais de 60. A gente não sabe quais são as medidas que estarão por vir para o nosso município. E tem pessoas que vão precisar que a prefeitura chegue junto com auxílio ou algo parecido. A gente não sabe como é que vai ser. A gente está na incerteza. Então, é isso que eu tenho a dizer em relação a esse projeto. E espero, tá certo, que a gente possa ampliar. Na quarta-feira que vem, a gente está tentando articular mais uma reunião com o pessoal dos sindicatos para que a gente possa aprofundar toda a discussão nesse sentido, mostrar as consequências e o impacto caso esse projeto de lei não seja aprovado.
Vereadores, eu vou chamar um intervalo rapidinho, tá certo? Vou pedir para vocês aguardarem aí, a gente volta. Vamos trazer ainda outros assuntos aqui também, certo? Tem a questão de uma pesquisa que iam soltar essa semana e não soltou. Vamos falar sobre uma série de coisas, de assuntos que foram destaque essa semana no cenário local. Então, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, né? Em instantes, depois do comercial. Poucos segundos e a gente volta.
Tem novidade no blog do Ney Lima para a cobertura das eleições 2020. Novos quadros, séries de reportagens especiais e análise dos novos colunistas. Eusébio Pereira, Dimas Dantas e Ralf Lagos. Os nossos podcasts terão entrevistas exclusivas com todos os candidatos a vereadores de Santa Cruz do Capibaribe. E vem muito mais por aí. Blog do Ney Lima, liderança absoluta também nas eleições 2020.
O mundo enfrenta uma situação jamais vivida por nossa geração. Dentre as consequências do coronavírus está a proliferação da fome.
É chegada a hora de unirmos forças. A sociedade civil, com as suas diversas instituições, aliada ao poder público, conta com a sua colaboração.
Doe alimentos não perecíveis. Vamos aliviar a fome e a dor daqueles que mais precisam. A nossa luta é em favor da vida. Contamos com você.
Contamos com você.
Contamos com você.
Faça sua parte na luta contra a fome. Doe alimentos nos postos de arrecadação. Clube Ipiranga, sede da OAB em Santa Cruz. ASCAP, Primeira Igreja Congregacional Vale da Benção. Igreja de São Cristóvão. Igreja Católica em São Domingos. Comitê Comunitário de Crise Covid-19.
Você já está sabendo da novidade que está chegando aqui em Santa Cruz do Capibaribe? É o Mercadão dos Óculos, uma ótica completa com mais de 400 lojas em todo o Brasil. Marcas exclusivas e preço justo. Armações a partir de R$19,90 e óculos de sol a partir de R$79,90. Não perca! Grande inauguração dia 16 de julho na Avenida Padre Zuzinha, 262 Centro. Estamos com um ambiente protegido e tomando todos os cuidados contra a Covid-19 para receber você. Mercadão dos Óculos, sua ótica completa. Siga-nos nas redes sociais.
Muito bem, voltamos então. Estamos testando no ar o quadro Fogo Cruzado com os vereadores Jéssica e Carlinhos da Coab. Vamos ter na próxima semana também o vereador Capilé e vamos ter esse quadro aqui todas as semanas no programa Independente. Pois não, Alvo?
Me permita, Ney, fazer aqui uma homenagem à figura folclórica de Santa Cruz do Capibaribe, que é o Nenê, né? Nenê Miolo, conhecido como Nenê Miolo. Ele faleceu ontem, né, e eu queria aqui singelamente dedicar o programa de hoje a essa figura que fez parte da nossa infância, né? Todos nós conhecemos ele e eu queria dedicar esse programa a ele. Gostava muito de política, boca preta, raiz, rumeiro de Pazuzinha, e aí fica aqui o registro e eu dedico esse programa, eu tenho certeza que é todos os companheiros aqui, à memória do Neném.
Bom, muito bem então, vamos voltar à tela agora com os vereadores, Jéssica e Carlinhos da Coab, está aparecendo aqui, está tudo certinho, vamos lá, pronto, agora sim, está melhor, né? Deixa eu perguntar uma coisa a vocês, essa questão do adiamento da eleição, vocês são contra ou a favor?
Ney, eu preferia que a eleição não fosse esse ano, né, mas achei mais prudente que ela fosse a novembro do que ela permanecer em outubro.
Vereador Carlinhos.
Vereadora Jéssica quer que a Vieira continue junto com ela comandando Santa Cruz do Capibaribe. Graças a Deus, vereadora, porque o povo não aguenta mais 2 anos de vocês, jamais. Né? E aí o que acontece? É, com essa colocação que foi colocada para novembro, se Deus abençoar, Papai do Céu abençoar, é, e essa doença baixar mais, vai dar melhor para o povo escutar as propostas, Ney. Né? É, mas aí?
Você quer voltar no assunto do projeto, é, Carlinhos?
Só para minha réplica, assim, de um minutinho, se permitir,
vereador. Um minutinho, certo? Se a vereadora Jéssica também quiser um minutinho, porque eu vou trazer também outros assuntos aqui, inclusive dentro desse tema também.
A Jéssica falou 2 vezes, só falei uma, mas vamos embora.
Mulher, né? Mulher normalmente tem mais direito.
É, isso. Ô, Ney, só falar com a vereadora Jéssica, que ela falta com a verdade mais uma vez. Vereador Jéssica, você disse que ligou para o presidente Augusto Maia e pediu para ele retirar o projeto. Vereadora, você sabe que o presidente Augusto ele não tem esse poder, até porque o projeto partiu do seu prefeito do executivo. Quem tem o poder de tirar esse projeto é o prefeito Edson. É muito simples. Só é o prefeito fazer um ofício e mandar retirar de pauta lá na Câmara de Santa Cruz do Capibaribe, porque é retirado. E às vezes, vereadora Jéssica Cavalcante, você disse que o povo tem que tomar remédios amargos, né? Não foi isso que você falou aí? Mas, vereadora, do jeito que vocês estão tratando os servidores, vocês não vão dar remédio, não. Vocês vão dar veneno para eles. Então, isso a gente não vai aceitar. Todos os sindicatos, vereadora, é contra. Até o próprio sindicato que Vossa Excelência representa, que falou aí agora há pouco que era para colocar uma emenda, é contra esse projeto. Então, fala a verdade, vereadora. Muito obrigado.
Jéssica, para a gente encerrar também um minutinho.
É porque o vereador Carlinhos, ele às vezes parece que não entende bem as coisas, não. Eu, no início da reunião, eu pedi para o presidente Augusto, e isso sim é de competência e responsabilidade dele, não colocar na pauta de ontem, não é para retirar o projeto, não, é da tramitação da Câmara, não. Era para não ter colocado ele ontem na pauta, vereador Carlinhos. Eu acho que o senhor está ficando... Não tem conhecimento de como são as coisas, né? Mas é isso aí. Eu acho que a gente está travando as discussões necessárias e vamos fazer a nossa parte de forma transparente, abrindo diálogo para todos os sindicatos e demonstrando os impactos e as consequências caso esse projeto não seja aprovado.
Ok. Vou trazendo aqui mais alguns assuntos, pedir para vocês serem mais breves nas respostas.
Olha, eu votei a favor do requerimento, até porque tem que se colocar todos para participar, sim. Mas sou contra em uma parte e outra parte do requerimento, sou a favor uma parte e outra contra, né? Eu acho que todos os sindicatos e os representantes têm que participar da reunião, Ney. Até porque a lei diz que qualquer cidadão do nosso município, que queira discutir um projeto que seja colocado em pauta, ele tem o direito, se inscrevendo na Câmara de Santa Cruz do Capibaribe com 3 dias antes. Então, o que acontece? É muito fácil colocar esse sistema Zoom que está aí sendo colocado, que a gente está fazendo as votações, para as pessoas que se inscreverem. Então, acho louvável essa atitude. A gente não pode reabrir a Câmara de Santa Cruz do Capibaribe para colocar os pessoais lá para assistir a reunião, mas sim obedecer a lei que existe, que tem todo direito, qualquer pessoa que queira participar ou discutir um projeto que esteja em pauta dele.
Ney, o requerimento de Diomedes, do vereador Diomedes, era justamente para a reunião ser presencial. O vereador Carlinhos Jacabo votou a favor. Eu fui veementemente contra. Por quê? Porque acho que principalmente nesse momento, onde a gente está nesse pico de contaminação, trazer a população para dentro da Câmara de Vereadores, a gente, só os 17 vereadores, com o pessoal da imprensa, já davam quase 30 pessoas. Então, fui veementemente contra, só a favor, como disse na reunião ontem, que a gente possa dispor, através da plataforma que está sendo utilizada nas reuniões, né, online, que haja, sim, a participação de quem quer do representante do sindicato. Agora, colocar de forma presencial, eu achava uma irresponsabilidade. Infelizmente, o requerimento foi aprovado por conta do voto da oposição.
Vereadores, boa noite. Carlinhos, boa noite. Vereadora Jéssica. Eu tenho uma dúvida, boa noite, desde que o projeto foi apresentado e a gente vem debatendo ele aqui no programa. A justificativa do projeto, ele diz que suspender os pagamentos agora seria para repassar, direcionar esses recursos para aqueles que estão em situação de vulnerabilidade social. Inclusive, nós fizemos essa pergunta aqui ao prefeito, quem seriam aqueles que estão no conceito de vulnerabilidade social no projeto. No entanto, quando o prefeito abordou sobre esse tema, e ouvindo a abordagem de alguns outros personagens políticos, o projeto parece ter a necessidade em razão da diminuição dos recursos. O que é que vocês estão discutindo sempre e qual tem sido o foco? É o direcionamento desses recursos que seria para a Previdência, para pessoas em vulnerabilidade social ou em razão da diminuição da arrecadação do município?
Luciano, veja, a gente tem discutido, infelizmente, o que a gente tem discutido é tentar mostrar às pessoas a necessidade, né, dessa aprovação do projeto por esses dois pontos, pela diminuição dos recursos e a necessidade de... A gente não sabe quanto tempo essa pandemia vai estar, o impacto dela. A gente já está aí com desde março que esse centro está fechado. A gente tem pessoas que estão em sim vulnerabilidade. Eu posso estar. O prefeito, quando esteve aí, ele deu o exemplo dos... Eu dou o exemplo dos carroceiros de Ondas. Exatamente. Isso. E você apresentou aí, está sendo discutido. Mas não, pessoal, antes mesmo de analisar e de a gente apresentar. Quando se teve rumores de que esse projeto já ia tramitar na Câmara, já se puseram contra, porque são contra. Então, o que a gente quer é justamente mostrar o que, é que a gente pode fazer, mostrar quais são as quedas que está tendo e como é que a gente pode fazer esse redirecionamento. Mas, infelizmente, é isso que a gente está pegando, que é necessário uma ampliação maior de discussão para que a gente possa, justamente, no coração do projeto e demonstrar para as pessoas que estão interessadas nesse momento, essa questão.
Só pedir ao vereador Carlinhos, vereador, o senhor está me ouvindo, né?
Porque a prefeitura, ela não dá os documentos, e chegou até para o Fernando Aragão esses documentos, né? E até ficou da gente agora à tarde se sentar para justamente a gente analisar essa questão que Luciano colocou. Luciano, ainda não caiu essa queda assustadora em receita, como o prefeito Edson Vieira colocou, minha gente. Não caiu essa receita toda, como a vereadora Jéssica Cavalcante se coloca. Uma das coisas que a gente tem que ter, vereadora Jéssica, e que vocês não têm, é transparência. Seria importante o prefeito ter chegado já. Minha gente, o seguinte é esse. Eu já gastei de combate ao Covid, isso, aquilo. A gente tem para pagar, tem isso. Já entrou de dinheiro tanto, está faltando tanto, está sobrando tanto. Mas quando pede esses pedidos, sabe quantas vezes vocês mandam? Nenhum, vereador Jéssica. O vereador Ernesto Maia fez uma solicitação. Quanto foi gasto no hospital de campanha em Santa Cruz do Caparibe? Como é que se pode, Luciano? A gente está liberando recursos para a gente ver o que aconteceu, o que foi denunciado agora há pouco. Aonde a gestão do prefeito Edson trouxe lá da cidade do Rio de Janeiro, de Niterói, no Rio de Janeiro, cidade bonita, né, vereadora Jéssica? Uma empresa para fazer, ensinar como é que se faz um negócio lá do Hospital de Campanha. Seria até importante a senhora explicar que empresa é essa do Niterói. E que na outra semana... vocês contrataram uma empresa daqui de Santa Cruz de Caparibe para fazer o mesmo serviço. Então, é nessa questão que a gente tem colocado. Até o mês de maio, vereadora Jéssica, nós estamos no mês junino. Até o mês de maio, Luciano, não caiu nenhuma receita no nosso município.
Vereador, confirmado. Vereador Carlinhos Jacoabe.
Pois não.
Ontem, eu conversando com o prefeito Edson Vieira via WhatsApp, ele reclamou que a oposição não procurou se aprofundar no projeto. Por exemplo, não procuraram nem ele, nem nenhuma informação por parte da prefeitura para saber qual era a real situação financeira da prefeitura. Inclusive, o prefeito falou que se vocês tivessem procurado para um debate, ele usa a palavra que o projeto poderia ser aperfeiçoado, né? Por que o senhor não procurou o prefeito no tocante à discussão dos números reais da prefeitura?
O prefeito, mais uma vez, Ralf, falta com a verdade. Por quê? A vereadora Jéssica é testemunha. Diga que é mentira minha, vereadora Jéssica. Que quando o projeto foi colocado, foi marcado, e a vereadora Jéssica disse no começo da reunião, eu acho que ela não vai desmentir, que quando o projeto foi colocado, foi aberta uma sala de reunião online com o prefeito, com todos os secretários lá nessa reunião, e pergunta se o vereador Carlinhos da Quadra não estava. Eu pergunto, Ralf, se através de ofício, como já foi pedido, colegas vereadores, que fosse repassado a questão real dos gastos do município, se isso não é um pedido. Se isso não é um pedido. Agora, se os ofícios que a gente faz à prefeitura pedindo explicações, ele não dá resposta, é para eu estar batendo na porta do prefeito, na sua casa, e o prefeito me explique isso. Ele tem que responder, Ralf, via ofício, mas não responde. Não é... essa questão de não responder ao ofício, por conta disso, uma gestora lá da prefeitura, Andresa Maia, foi procurada e representada no Ministério Público para dar explicações dos ofícios que o Ministério Público remeteu à prefeitura, que não teve resposta. Não estão dando resposta nem ao Ministério Público, imagina a Carlinhos da Coab, Ralf.
A dona Jéssica, fica à vontade.
Não, Ralf, assim, eu acho que essa questão da entrega de documento, ela não é mais pertinente, porque no dia da Comissão de Finanças e Orçamento, a gente mandou por e-mail para a Comissão de Finanças e Orçamento, como foi solicitado, né, todos os relatórios de gastos de Covid e a queda. Quando o vereador, assim, o vereador fala de forma muito evasiva as coisas. Para você ter uma ideia, né, abril e maio, os três meses, né, de pandemia, abril, maio e junho, a gente teve uma queda de quase 2 milhões, eu não sei, e mais algum valor, 2 milhões e 100, se não me engano, no Fundeb, e esse não está tendo reposição. No mês de abril, como eu disse aos senhores, a gente teve, já com a suspensão dos contratos dos professores do município, né, dos professores que não são efetivos, contratados, com a suspensão do contrato e com a questão do não repasse do Santa Cruz Prev, já uma diminuição de 3 milhões de reais. É uma coisa absurda dizer que não está caindo a receita, quando a gente sabe que todas as arrecadações municipais, elas estão suspensas. Quando essa lei, não foi o prefeito Edson Vieira, não, que inventou, não, minha gente. Isso daí está lá, foi o governo federal que viabilizou, já prevendo a situação, né, dos municípios. Que ele poderia, na minha concepção, poderia ter mando direto sem ter essa problemática. Para vocês terem uma ideia, os municípios que têm INSS, que não são regimes próprios, já têm a suspensão automática a partir do mês de março. Então, isso é, o governo federal, ele deu essa condição, deu essa viabilidade, já prevendo essa dificuldade que os municípios estão passando. Então, assim, Ralf, eu concordo, né, infelizmente, eu vejo que as coisas aqui, elas começam a ser norteadas para outra questão de discurso e não na discussão que o próprio Luciano colocou, que na minha concepção era para a gente estar aperfeiçoando esse projeto com a contribuição do sindicato e dos outros vereadores, para a gente ver a questão da suspensão, como é que a gente vai poder fazer para atingir esse pessoal que está em vulnerabilidade, né, e a gente sabe que isso sofre muito com o Moda Center fechado, as dificuldades já chegaram, né? E a gente tem que ver justamente com a mão forte do Estado. Quando eu digo a mão forte do Estado, é do poder público. Eu vejo nessa concepção e lamento que esse projeto, e não vai ser por minha parte, ele vai enveredar para um campo de discussão política. E a gente já tem, como eu disse aqui, vou reafirmar, município, prefeito do município, já está articulando através de mim outra reunião com todos os sindicatos e com todas as documentações que já foram enviadas, enviamos para Douglas, enviamos para Emerson, hoje mesmo passamos o dia enviando e-mails de todas essas documentações que está na Comissão de Finanças e Orçamento, para que todo mundo possa se apropriar de fato de tudo que está acontecendo, de todos os gastos e de todas as quedas.
Para a gente fechar, eu vou trazer aqui mais um assunto, tá certo? Nós temos poucos minutinhos, vou pedir para vocês resumirem aí essa questão. Um minutinho para responder só. Diogo Moraes defende medidas de isolamento mais rígidas em Santa Cruz. Vocês são contra ou a favor? Vereadora Jéssica, primeiro.
No início, a gente vê a justificativa do prefeito, né? Que a gente tem tido aí, a gente não tem tido uma lotação muito grande dos espaços como de campanha e a UPA. Então, eu acredito que tomando as medidas sanitárias, a gente pode ir dando continuidade. Eu estou assustada com o resultado de ontem e de hoje, né? Então, a gente sabe que essa pandemia a gente tem que avaliar dia após dia. Então, até domingo a gente avalia e a partir dessa reavaliação, então, dá outro direcionamento. Mas, no momento, né, quando o deputado Diogo Moraes, que ele está tão distante que ele não sabe nem a realidade da cidade, ele colocou isso e eu achei, assim, de forma inadequada a colocação dele, que gerou um terror danado na cidade, o pessoal pensando que ia ter o lockdown, né? Porque a fala dele é uma fala de alguém que tem um contato direto com o governo, a gente acha que tem, né? Mas, e que não correspondia à necessidade da gente do momento, né? Agora eu acredito que a gente tem que fazer uma nova reavaliação de hoje para domingo, mediante os casos que se apresentaram ontem e hoje. Mais de ontem 73 e hoje 60 e alguma coisa, 62, salvo engano.
Vereador Carlinhos.
A gente vê a fala da vereadora Jéssica falando aí, e o próprio prefeito do município, eu vim essa semana da cidade de Alcântara, vim escutando o prefeito dando entrevista a vocês. Até o próprio prefeito Edson, ele disse que está esperando alguma determinação do governo do estado, que está acompanhando, monitorando todo o estado de Pernambuco nessa questão, para tomar as medidas cabíveis. Até o próprio prefeito Edson entendeu que Santa Cruz do Capibaribe, os números estão aumentando, vereadora Jéssica. E o vereador e o deputado Diogo, ele está também se precavendo e tomando suas medidas, até porque ele é de risco. Não é a ausência do deputado, não, porque o deputado está de quarentena também, porque precisa. Você sabe que ele é doente, vereador Jéssica, é de área de risco. Mas ele tem monitorado, ele tem conversado com o secretário de saúde do estado de Pernambuco e tem acompanhado de perto. Eu acho que o deputado Diogo Moraes não é um menino, ele tem sua fala falando com respaldo, que ele tem acompanhado pelos números que está sendo repassado aqui em Santa Cruz do Capibaribe.
Vereadores Carlinhos e Jéssica, muito obrigado pela participação de vocês hoje. Esperamos ter vocês aqui toda semana, porque vamos lançar o quadro Fogo Cruzado, dos quais vocês estarão participando.
Foi aprovado.
Foi aprovado, foram aprovados os dois.
E pegou fogo.
Jéssica só vai precisar desligar a luz da cozinha para ficar melhor.
E Pedro
Mulatini aprovou o fundo da tela de Carlinhos.
O papel de parede, disse que é coisa de rico. Parabéns, cara. Obrigado a vocês dois e um grande abraço.
Um abraço, Ralf. Um abraço, Luciano. Um abraço, Santa Cruz do Capibaribe. Até a próxima semana. Tchau.
Muito bem. A gente vai trazer toda semana, um dia na semana, né? A
participação. Ele fala, parece que tá num comício, né?
E Jéssica não deu os abraços, viu?
A gente pra vai. Ela mandou, não incentiva, não, senão eles vão trazer lista de abraços na próxima vez. A gente vai trazer sempre aqui os vereadores, com a participação também do vereador Capilé, serão três, nesse quadro que será lançado na próxima semana, o Fogo Cruzado. Então, fique atento aí, vai ter novidade no programa Independente. A gente estava só testando hoje aqui. Luciano, Ralf, até amanhã. Deixa eu só botar um vídeo aqui rapidinho. O deputado Fernando Bezerra Filho, isso, mandou um vídeo aqui para a gente, certo? Convidando a todos para uma live amanhã, onde será lançado, entregue, na verdade, as viaturas da Guarda Municipal. Vamos conferir rapidinho.
Pessoal de Santa Cruz, amanhã às 16 horas eu vou estar aí com vocês, com a deputada Alessandra Vieira, com o prefeito Edson, das 8 viaturas que serão entregues, 5 foram indicações minhas para o município de Santa Cruz, Capibaribe. Vejo vocês amanhã aí às 16 horas. Grande abraço.
Prefeito Edson Vieira também mandou um vídeo, tem o do prefeito também? Ok, vamos acompanhar então o vídeo do prefeito para a gente encerrar o programa de hoje.
Pessoal, boa noite, estou passando aqui para fazer um convite a todos vocês. Amanhã, às 16 horas, vamos estar entregando de frente da prefeitura 8 viaturas da Guarda Municipal. 5 dessas 8 foram indicação do deputado Fernando Filho, que vai estar junto comigo. Vamos fazer uma live e você vai poder acompanhar de casa, através do Facebook da prefeitura, essa entrega. Conto com a participação de vocês online, vocês prestigiando no Facebook, porque não podemos fazer aglomeração. Mas vamos estar lá entregando à Guarda Municipal essas 8 viaturas junto com o deputado federal Fernando Filho. Um abraço e conto com a participação de todos vocês.
Só mostrando agora as fotos das viaturas, né? A gente critica muito aqui quando as coisas não acontecem, então é nosso dever, é nossa obrigação também mostrar, né? Isso está aí.
Exato.
A entrega que será feita amanhã, né? Veículos próprios ao município de São
Fabricados em Pernambuco.
E que são ótimos veículos, né? Muitas cidades utilizam para o patrulhamento.
Pois é.
Muito bem. São 7 horas e 59 minutos. Agora sim, Ralf e Luciano, bom final de semana para vocês.
Bom final de semana, meio
bom final de semana.
Lembrando que daqui a pouco, nesses estúdios, tem Rota da Notícia, segunda edição. Daqui a pouquinho, J. Lima estará ao vivo. Você acompanha pela página do Santa Cruz Online. Voltaremos segunda-feira. Um abraço a todos. Bom final de semana.
Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento: Viana e Moura. Morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Via Motos, acelerando com você. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Sangue Digital, comunicação visual. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção, fácil de chegar, melhor para comprar. Auto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com, você digital.